Tenda Verão para os jovens. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Oséias, livro do profeta Oséias, no capítulo 6. Oséias, capítulo 6, versículo 3. É bom ver que alguns irmãos já estão retornando de férias, né? A gente estava com saudade de ver algumas pessoas e já estão voltando. Isso é bom, né? Oséias, capítulo 6, versículo 3. Todos acharam? Diz assim a palavra de Deus: conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque estamos na tua casa, Pai. Muito obrigado porque aqui o Senhor fala conosco, já tem falado desde o início do culto, já falou às 8:30 da manhã, e nós cremos que o Senhor vai continuar falando conosco agora, Pai. Então te peço, Deus, que não seja eu, mas seja o Senhor. Prepara as nossas mentes, nosso coração, a nossa vida para receber a tua palavra nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, quando eu leio esse versículo de Oséias, que ele nos convoca, nos desafia a conhecer Deus, a nos esforçarmos em conhecer a Deus, eu encaro isso como um desafio. Porque quando ele fala, esforcem-se em conhecer a Deus, eu entendo que é algo que vai além, é algo que eu preciso buscar, ir além do que eu já tenho vivido. E agora há pouco, o Fábio veio me perguntar sobre vida abundante, e eu falei para ele que eu entendo vida abundante como uma vida cheia de Deus, uma vida cheia da presença de Deus. Então quando eu penso em vida abundante, eu penso nisso, uma vida cheia do conhecimento de Deus, mas é um conhecimento que precisa estar além do estudo, é um conhecimento que vem através do relacionamento. Então eu só consigo ser cheio da presença de Deus se eu conhecer a esse Deus, se eu buscar a esse Deus, se eu me relacionar com esse Deus. Eu creio que é esse o desafio de Oséias, quando ele pregou, quando ele falou, quando ele profetizou aquele povo na época. Era um povo que vivia em pecado, em desobediência ao Senhor, e por causa da desobediência eles teriam que viver um cativeiro, consequência de uma desobediência. Mas Oséias está falando: ó, vocês têm uma nova chance, conheçam o Senhor e se esforcem em conhecer. Em uma outra versão é prosseguir em conhecer. Então quando eu penso isso, prosseguir em conhecer, eu penso em algo que vai além, além do estudo. O estudo é importante. Como nós conhecemos a Deus estudando? Através da palavra, através da leitura da Bíblia. Mas a gente precisa entender que a Bíblia não é um livro só de estudo, porque é um livro diferente, é um livro vivo. É um livro na qual, quando nós lemos, nós estamos nos relacionando com Deus, porque Ele fala conosco através da sua palavra. Então vai além do estudo, porque o estudo pelo estudo, queridos, tem muita faculdade aí oferecendo curso de teologia, e tem muita gente fazendo esse curso de teologia, e muitas vezes não é cristão. E aí eles vão sair dali com um grande conhecimento de Deus, mas um conhecimento técnico, talvez. Mas o conhecer do se relacionar, você precisa prosseguir, você precisa investir tempo, você precisa separar tempo. E aí quando eu penso nisso, eu penso o seguinte: todos nós aqui conhecemos pessoas, né? Todo mundo aqui conhece alguém, né? Não existe ninguém assim que, eu não conheço ninguém, nasci sozinho, nasci sem pai nem mãe, não conheço ninguém, vivo isolado, não. Alguém você conhece, mas existem níveis de conhecimentos que são diferentes. Por exemplo, aqui na nossa igreja mesmo, a nossa igreja está crescendo, queridos. Eu acredito que nós já estamos chegando a quase 2.500 membros. No final do ano, acho que tinha 2.100 e pouco. Então já está quase chegando em 2.500. Você conhece todo mundo profundamente? Não. Mas são níveis diferentes. Por exemplo, você guarda fisionomias. Então você, por exemplo, eu trabalho em Jardim América. E aí eu gosto sempre de almoçar num restaurante que tem ali perto de onde eu trabalho. E vira e mexe eu encontro alguém que é da igreja lá almoçando. Então pessoas que eu inclusive conheço pelo nome. Tem duas irmãs que eu sempre encontro lá, estão almoçando. Mas, por exemplo, já aconteceu de uma pessoa chegar e falar: você é lá da PIB, não é? Aí eu olho assim para ela: sou. Você também é de lá? Sou, eu sou de lá. Então, porque guardou a minha fisionomia. Então me conhece, ó, conheço de algum lugar. Não é assim? Você, pai, mãe, por exemplo, que leva o seu filho pequeno para a escola. Aí tem aquele monte de pais ali na porta da escola. Você não conhece todo mundo ali, mas você guarda a fisionomia, você vem em outro lugar. Gente, eu conheço aquela pessoa de algum lugar, não estou conseguindo me lembrar. Isso é um nível de conhecimento. Mas tem pessoas que aí você já faz amizade. Na nossa igreja, por exemplo, aí você frequenta um PG, aí você já está mais próximo. Então aí o teu nível de conhecimento aumenta. Você sabe o nome, você sabe onde a pessoa mora. Por quê? Porque você passa a ter um certo relacionamento. Vocês estão se vendo pelo menos uma vez na semana. Tem uma conversa ali no final do PG de 20, 30 minutos, uma hora, que seja. Mas você já passa a cultivar um tempo ali, o teu conhecimento já aumenta. Por exemplo, quando eu cheguei aqui na igreja em 2015, eu encontrei várias pessoas que me conheciam desde a adolescência. O Fábio, o Paulo. E aí nós não nos víamos há alguns anos, mas passamos a nos relacionar novamente. E aí esse nível de conhecimento aumenta. Por exemplo, o André Guimarães, que está aqui à minha direita, ele já me conhece. Acho que eu era junior, ele já me conhecia. Estou entregando a tua idade não, tá, André? Fica tranquilo. Mas, e aí, fazendo seminário junto, voltando muitas vezes junto, então o tempo de relacionamento fez com que ele conhecesse mais coisas ao meu respeito e eu mais coisas a respeito dele. E aí acontece uma coisa chamada intimidade. Por quê? Porque eu passei mais tempo com ele. Então passei a ser mais íntimo dele. E assim é o casamento também. Quanto mais tempo temos de casado, mais íntimos somos do nosso cônjuge, mais nós conhecemos. Eu e a Lu, por exemplo, já temos 18 anos, vamos fazer 19 anos de casado dia 20 de janeiro. E aí a gente já se conhece pelo olhar. Eu sei quando ela está triste, eu sei quando ela está com raiva. Eu sei, dependendo do olhar dela, eu já pergunto: eu fiz alguma coisa? Né? Pelo olhar a gente já se conhece. Por quê? Por causa da intimidade. É muito tempo vivendo juntos. E esse é o grande desafio. Eu só consigo entender vida abundante tendo uma vida cheia de Deus, cheio da presença de Deus. E como eu alcanço essa presença de Deus na minha vida? Me relacionando com Deus. Às vezes nós falamos muito de sentir a presença de Deus. E é fato, queridos, se você vai vir no culto, se você vai vir de coração aberto, você vai sentir a presença de Deus, porque Deus está nesse lugar, porque Ele se alegra da reunião da sua igreja, quando a igreja está reunida com o propósito de adorá-lo. Ele está aqui, você vai sentir, mas muito mais que sentir, nós precisamos estar cheios da presença de Deus na nossa vida. Isso se dá com relacionamento. Aonde eu estiver, Deus precisa estar ali comigo, porque Ele está na minha vida, porque eu estou cheio dEle. No meu trabalho, Deus tem que estar ali comigo, porque eu estou cheio dEle, cheio da presença dEle. E Jesus, Ele nos deu esse exemplo. O exemplo de buscar a intimidade com Deus, o relacionamento com Deus. O tempo todo, Jesus, nós vamos ver na palavra, Jesus se retirando para ficar a sós com Deus. Jesus, Ele nunca abriu mão de estar a sós com Deus. Lá em Mateus, no capítulo 14, versículo 23, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Jesus se retirava para estar com Deus. Lá em Lucas, no capítulo 4, quando Ele cura a sogra de Pedro, Ele vai para aquela aldeia, para aquela cidade onde a sogra de Pedro morava, e ele cura a sogra de Pedro. Logo a notícia se espalha, e aí uma multidão vai até Jesus, uma multidão de enfermos querendo ser curados, de pessoas possuídas por espíritos demoníacos querendo ser libertos, e Jesus foi ali curando as pessoas, expulsando demônios, abençoando aquelas vidas, mas teve um momento que ele se retirou. E no versículo 42 de Lucas 4 diz: ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. Ele foi estar a sós com Deus, porque ele entendia a importância disso. Ele estava trabalhando, ele estava curando, mas ele falou: opa, agora é a hora de parar e de ficar com Deus. E nós precisamos ter esse entendimento, queridos. Às vezes nós nos enchemos de tarefa, muitas vezes na igreja, no nosso ministério, estamos trabalhando o tempo todo e fazendo e acontecendo, mas e o teu tempo com Deus? E o teu tempo de buscar a Deus? E o teu tempo de ser cheio da presença de Deus? Ainda em Lucas 22, 41, diz assim: ele se afastou deles a uma pequena distância. Nesse capítulo, Jesus está apenas com os seus discípulos. E mesmo ali, naquele tempo, com os discípulos, ele se afasta dos discípulos para ficar a sós com Deus. Jesus nos mostrou como é importante a presença de Deus, buscar a presença de Deus, estar cheio da presença de Deus. Ele passava muito tempo em comunhão com o Pai. Quanto tempo nós temos passado em comunhão com o Pai? Quanto tempo nós temos deixado algumas tarefas para estar a sós com Deus? Será que temos conseguido? Jesus, ele dedicava muito do seu tempo para estar a sós com Deus. E nós precisamos disso para conhecer intimamente ao Senhor. Nós só temos vida abundante se somos cheios da presença de Deus. Eu só sou cheio da presença de Deus se eu buscar a esse Deus, se eu buscar o conhecimento, se eu buscar o relacionamento, conhecer e prosseguir e conhecer. Uma pessoa que entendia essa questão da presença de Deus e que também não abria mão era Moisés. Moisés era alguém tão cheio da presença de Deus que quando ele buscava a Deus e descia do monte, a glória de Deus resplandecia em seu rosto. E as pessoas não conseguiam fixar os olhos em Moisés, tamanho era o brilho que tinha no rosto de Moisés. E a palavra de Deus diz que era necessário cobrir com um pano, uma espécie de uma toalha, enfim, para que as pessoas então pudessem olhar para Moisés. Que nível é esse, irmãos, de intimidade? Que nível é esse de uma pessoa ser tão cheia da presença de Deus e resplandecer a glória no seu rosto, a glória de Deus no seu rosto? Será que é possível isso ainda hoje? Fica essa pergunta. Porque as pessoas não podem olhar para a gente e reconhecer que há algo diferente, que é a glória de Deus brilhando em nós? Porque muitas vezes nós não temos buscado o suficiente. Porque muitas vezes a nossa comunhão não tem sido suficiente, porque muitas vezes a correria do nosso dia a dia não nos permite que busquemos a Deus de maneira suficiente, ou seja, aí isso não é mais prioridade. Nós precisamos priorizar o relacionamento com Deus, nós precisamos priorizar a busca pela presença de Deus. Nós precisamos priorizar sermos cristãos, sermos homens e mulheres de Deus, mas cheios da presença de Deus. E Moisés era essa pessoa. Lá em Êxodo, no capítulo 32, quando Moisés sobe no Monte Sinai para ficar a sós com Deus, para falar com Deus. Isso não é porque Deus só queria falar com Moisés, não, porque chega um momento em que Deus fala: ó, eu vou me revelar para o povo todo, diz para o povo se preparar, se santificar, porque eu vou falar com todo mundo. E aí quando a glória de Deus começa a se manifestar, os céus se abrem, trovões, relâmpagos, o povo fica com medo, e eles falam: não, Moisés, nós não queremos, basta você, sobe o monte, fala lá com Deus por nós. O povo teve medo. E muitas vezes nós não nos aprofundamos no relacionamento porque temos medo. porque a presença de Deus, ela nos expõe. A presença de Deus faz com que a gente entenda que nós somos pecadores, e aqueles pecados que nós cometemos e que ninguém vê, que só nós mesmos sabemos e conhecemos, eles ficam expostos, e nós nos sentimos muitas vezes constrangidos, apequenados, mas é dessa maneira mesmo, queridos, porque a presença de Deus vem e nos expõe, mas nós reconhecemos que nós não somos nada sem Deus, e isso precisa acontecer na nossa vida. E aí o povo falou: não, Moisés, basta você. E aí Moisés estava lá no Monte Sinai, conversando com Deus, falando com Deus, recebendo toda a direção que Deus tinha para aquele povo, as leis. Deus escreveu os 10 mandamentos em tábuas de pedra. Aquilo foi escrito pela própria mão de Deus. Não foi Moisés que escreveu, mas foi o próprio Deus que escreveu e entregou nas mãos de Moisés. Olha que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Mas o que aconteceu? Enquanto Moisés estava lá no monte, o que aconteceu? O povo se desviou. O povo desvirtuou. Eles chegaram para Arão e falaram: olha, Arão, é o seguinte, Moisés está demorando. Está muito tempo lá naquele monte. Eu acho que ele não vai voltar, não, hein? Deve ter morrido, não sei. Então faz o seguinte: faz um Deus aí para a gente adorar, faz uma coisa aí palpável para a gente ver e para a gente prestar adoração. E aí o Arão, o que que Arão fez? Ah, então faz o seguinte, entrega aí o que vocês têm de joias, ouro, prata, vai entregando aqui. E de quem era aquele ouro? Que ouro é esse que aquele povo tinha, se eles eram escravos? 400 anos de escravidão e tinha ouro? Era ouro dos egípcios, que os egípcios entregaram, presentearam no momento em que eles saíam do Egito em busca da terra prometida. E por que que aqueles egípcios deram ouro? Porque era um ouro para ser ofertado a Deus, para a construção do tabernáculo e dos utensílios. E aí aquele ouro estava sendo entregue para ser construído um outro ídolo, um outro Deus no lugar de Deus. E aí Deus fala com Moisés: ó, desce, porque o povo já se desviou, o povo se corrompeu. E aí, no capítulo 32, no versículo 9 e 10, Deus fala que vai destruir o povo. Vai falar: ó, o povo pecou, é um povo de dura cerviz, eu vou destruir o povo, e aí eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. E o que que Moisés faz? Ele clama a Deus, ele intercede por Deus, ele lembra da aliança. Senhor, não faz isso. Que os outros povos vão dizer? Que o Senhor tirou os seus filhos do Egito para matar no deserto? Não, nós temos uma aliança contigo. O Senhor fez com Abraão, o Senhor fez com Isaac, o Senhor fez com Jacó. E aí a palavra de Deus diz que Deus ouve então o clamor de Moisés. Tem algumas versões, inclusive, que fala que Deus se arrependeu. E aí, só para deixar claro, queridos, esse Deus se arrependeu aí é uma figura de linguagem, tá? Não é que Deus se arrepende igual nós nos arrependemos. Por que que nós nos arrependemos? Quando a gente reconhece que a gente errou em alguma coisa, aí a gente se arrepende. Mas Deus não erra, Deus é infalível, Deus ele não erra. Então essa é uma figura de linguagem, só para a gente entender, é que os estudiosos chamam de antropopatismo, é atribuir sentimentos humanos a Deus, para que nós consigamos entender melhor. Então, só para deixar claro, mas o que que acontece? Deus então se arrepende, vamos dizer assim, e ele fala o seguinte: ó, Moisés, tudo bem, vocês vão entrar, pega o povo, vai para a terra prometida e eu vou mandar um anjo com vocês, mas eu não irei. Deus fala para Moisés que não iria com o povo. Está lá em Êxodo, no capítulo 32. E aí começa o capítulo 33, Deus dizendo isso. Abre aí sua Bíblia, Êxodo 33, versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes, mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Deus está falando com Moisés que não iria para a terra com eles. Deus está falando: ó, pega o povo, eu vou mandar o anjo, e o que eu prometi eu vou cumprir, porque eu sou Deus. Vocês vão chegar lá, vão derrotar os cananeus, os heveus, os jebuseus, vão derrotar todo mundo, mas eu não vou estar lá com vocês. Foi o que Deus falou para Moisés. E aí talvez, eu pelo menos entendo assim, que talvez esse tenha sido o maior dilema na vida de Moisés. Porque Moisés parou para pensar: peraí, nós vamos para a terra, mas Deus não vai. Eu vou viver as promessas, mas sem Deus. E aí eu creio que Moisés botou numa balança: peraí, terra prometida sem Deus ou deserto com Deus? O que que eu vou priorizar? O que que eu quero? E talvez, se acontecesse com um de nós, talvez nós não nos atentaríamos, porque ouviríamos Deus falar: vai para a terra, eu vou dar a vocês, o anjo vai na frente. Talvez a nossa reação seria: uhul, partiu terra prometida. Mas Moisés prestou atenção: peraí, mas Deus falou que não vai com a gente. O que que eu vou viver? Promessa sem Deus ou presença de Deus? E é isso que precisamos refletir, queridos. Porque eu creio nas promessas de Deus. Todos nós temos promessas de Deus. E elas vão se cumprir, independente de estarmos buscando ou não muitas delas. Por quê? Porque Deus, ele não falha, ele não mente. Por exemplo, você tem provisão todos os dias? Tem faltado pão na tua mesa, na tua casa? Não tem. Isso é promessa de Deus. Então, mas talvez você tenha vivido essa promessa e não esteja cheio da presença de Deus, não tenha buscado. E aí eu tenho percebido que muitas vezes a motivação de estarmos na igreja, a motivação de nós nos reunirmos, muitas vezes não é a presença, mas são as promessas. São as promessas. E as promessas, elas vão se cumprir, mas eu posso ser alguém cheio de promessas cumpridas, mas sem a presença de Deus. Mas Moisés, ele priorizou a presença, porque olha a resposta de Moisés no versículo 15 de Êxodo 33. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Em outra versão diz: se a tua presença não for conosco, não nos mande para lá. O que que Moisés está dizendo? Senhor, tem promessa, tem, é maravilhosa, mas se o Senhor não for conosco, não, eu não vou, eu não quero, porque eu prefiro a tua presença. O que Moisés está dizendo é o seguinte: eu prefiro até o deserto, mas com a presença de Deus comigo, do que viver promessas sem ter Deus na minha vida. E nós precisamos desse entendimento, queridos. Moisés, ele orou a Deus, ele trouxe à memória as promessas, inclusive, que Deus havia feito a Abraão, Isaac e Jacó, mas quando Deus falou que não ia, ele falou: ah, não, peraí, Deus, se o Senhor não for conosco, nem nos mande, porque eu quero é a tua presença. O que que nós temos escolhido, queridos? Qual tem sido a nossa prioridade? A presença ou as promessas? E aí eu vejo pessoas muito presas em promessas. Ah, eu vou porque vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, eu quero um carro do ano, eu quero uma casa própria, e Deus vai me dar. Deus, ele pode te dar todas as coisas, mas o que ele quer fazer é fazer com que você seja cheio da presença dele. Mas nós precisamos buscar isso. Lá em Jó, quando eu falo de alguém de cheio da presença de Deus, eu penso também em Jó. Lá no final do livro de Jó, ele diz o seguinte: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Nossos olhos precisam ver o Senhor. E eu só consigo isso me relacionando. Eu só consigo isso buscando. Eu só consigo isso priorizando. Mas qual tem sido a nossa prioridade? As promessas ou a presença? E aí eu estou falando isso, queridos, não é que é errado viver as promessas, não. Eu quero viver as promessas. Tem promessas de Deus para a minha vida que eu quero viver. Você também. Eu tenho certeza disso. Viver promessas é muito bom, porque a gente vê o agir de Deus na nossa vida. Mas eu entendo que a presença de Deus ainda é mais importante. Presença de Deus, ser cheio da presença de Deus, porque é isso que vai fazer a diferença, queridos. Porque lá fora o que vai distinguir, o que vai diferenciar quem nós somos de quem as outras pessoas são, não é a maneira como nós nos vestimos, não é a maneira como nós falamos, o nosso vocabulário diferenciado, não são as leis, os padrões morais que nós preservamos, e não são também regras e preceitos religiosos, mas o que vai fazer a diferença na nossa vida em relação às outras pessoas é a nossa vida cheia da presença de Deus. É isso que vai fazer a diferença. Porque, irmãos, maneira de vestir, tem muita gente que não é crente e se veste bem, se veste decente. E tem ímpio se vestindo mais decente do que nós. Tem ímpio que às vezes tem mais noção de como se vestir, como se comportar, do que muitas vezes nós que estamos na igreja. Tem ímpio que tem padrões morais mais elevados, vamos dizer assim, do que nós. Muitas vezes nós estamos abrindo mãos de muitos padrões, permitindo uma porção de coisas que nos fazem mal, dizendo que não tem nada a ver, e aí lá fora eu percebo que tem ímpio que preserva um padrão moral, está preservando até mais que a gente. Então padrão moral, jeito de vestir, jeito de falar, não está fazendo a diferença, não. O que vai fazer a diferença é se a sua vida está cheia da presença de Deus. Se a tua vida está cheia da presença de Deus. Eliseu, um profeta, toda vez que passava por Sunem, havia uma mulher sunamita que o constrangia para que ele fosse até a sua casa comer pão, sentar à sua mesa. Comer pão na palavra é comunhão, queridos. Aquele homem era cheio da presença de Deus, por isso aquela mulher queria passar tempo com ele, por isso aquela mulher queria sentar à mesa com ele, por isso aquela mulher queria ter comunhão com ele, porque ela via algo diferente em Eliseu. E o que que era? Era um padrão moral? Era uma maneira de vestir? Era uma maneira de falar? Podia até ter essas coisas, mas era a presença de Deus na vida daquele homem. Era a presença de Deus. O que vai fazer com que as outras pessoas percebam algo diferente na sua vida é se você está cheio da presença de Deus. Nós somos chamados, queridos, para ter essa comunhão íntima, para ter relacionamento com Deus. Não é para seguir um tipo de religião, não é para seguir um tipo de padrão, mas é para ter um relacionamento, pai e filho, noivo e noiva. Relacionamento. E muitas vezes temos errado, é porque temos escolhido errado. Priorizamos as promessas e esquecemos da presença. E como eu falei, a gente pode até fazer com que as promessas se cumpram. A gente vai orar, a gente vai buscar as promessas, Deus vai cumprir. Mas podemos ser pessoas cheias de promessas cumpridas, mas sem a presença de Deus. Precisamos valorizar a presença de Deus. Lá em 1 Crônicas, capítulo 13, fala de Davi. Davi era alguém, queridos, que era apaixonado pela presença de Deus. Davi era alguém apaixonado pela presença de Deus. Lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, ele tenta trazer a arca do Senhor para Jerusalém, trazer a arca de volta. O que era a arca do Senhor? A arca do Senhor, queridos, era um objeto de madeira, uma caixa de madeira revestida de ouro. Dentro dela havia as tábuas da lei, um pote, talvez, com um maná, e a vara de Arão que floresceu. E em cima dessa caixa havia uma tampa, que era chamada de propiciatório. Era uma tampa de ouro maciço, que tinham dois querubins esculpidos, em posição de adoração, um de frente para o outro. E quando Deus ordenou para Moisés que fizesse a arca e o propiciatório, ele falou o seguinte: porque ali, no meio dos querubins, no propiciatório, eu me manifestarei e falarei contigo. Então Deus se manifestava ali, na tampa, no propiciatório, né? Alguns estudiosos até falam que era como se acendesse uma chama ali, quando Deus falava com Moisés. E aquela arca representava a presença de Deus no meio do povo. O povo sabia que Deus estava com eles por causa da arca, porque na arca Deus falava com Moisés. E em muitas guerras, muitas batalhas que o povo de Deus enfrentou, eles levavam a arca na frente. E aí o exército inimigo também sabia. Ih, gente, a arca, ó, eles estão com a arca, eles estão com Deus. Derrota é certa para a gente. Tanto é que os filisteus roubaram a arca, porque eles queriam garantir a vitória sempre contra Israel. Então vamos fazer o seguinte: vamos roubar a arca. E aí roubaram a arca, só que não deu certo, eles ficaram doentes, houve pragas de tumores, de ratos, enfim, eles mandaram a arca de volta. E aí, lá em 1 Crônicas, no capítulo 13, no versículo 2, no versículo 3, aliás, diz assim, Davi dizendo: vamos trazer de volta a arca do nosso Deus, pois não nos importamos com ela durante o reinado de Saul. Olha o que está acontecendo, gente. A arca, ela estava em algum lugar esquecida. E Davi fala: vamos trazer, porque nos dias de Saul, não nos importamos com ela. Nós não nos fazemos valer dela. O que, que era isso? A presença de Deus estava esquecida. A presença de Deus não era buscada nos dias de Saul. E Davi sabia da importância da presença de Deus, não só no meio do povo, mas na sua própria vida. Então ele falou: vamos trazer a arca de volta. E na primeira tentativa deu errado, porque a arca estava em cima de carros de bois, e no meio do caminho o carro balançou lá, uma pessoa chamada Uzá, para querer ajudar, talvez, enfim. Opa, a arca vai cair. Tocou na arca. Ele morreu na hora, porque tocou na presença de Deus. Provavelmente, eu não sei, mas talvez a vida dele não tivesse tão digna naquele momento de estar ali, tocando em algo que representava algo tão profundo. Enfim, e aí a Bíblia diz que Davi teve medo. Lá em 1 Crônicas, no versículo 12, ele fala assim: naquele dia Davi teve medo de Deus, porque Uzá morreu. Mas mesmo assim, mesmo com medo, ele não desistiu. E a questão de Davi era o seguinte: como vou conseguir levar a arca de Deus? Ou seja, eu estou com medo, mas eu não vou desistir. Eu quero a presença de Deus com a gente. Eu quero a presença de Deus na minha vida. Eu quero a presença de Deus no meio do povo. Era isso que Davi estava dizendo. Era isso que Davi estava desejando. E esse precisa ser o nosso desejo. Como conseguir ser cheio da presença de Deus? Como conseguir que na minha vida seja uma vida cheia da presença de Deus? Que a minha casa seja uma casa cheia da presença de Deus? Que a minha vida não fique reduzida a apenas sentir a presença de Deus em alguns momentos do culto, mas não, mas que eu consiga ir além, que eu consiga ir mais profundo. Esse precisa ser o nosso questionamento. Essa precisa ser a nossa busca. Tanto é que na segunda tentativa deu certo. Davi consegue trazer a arca para Jerusalém. E num dia assim de muita alegria, onde Davi dançava, pulava, louvava, adorava a Deus, porque a presença de Deus estava de volta. Quando nós entendermos isso, quando a nossa vida realmente for cheia da presença de Deus, a nossa vida vai ser uma vida cheia de louvor, adoração, alegria, de júbilo, porque nós estamos cheios da presença dEle. E aí vão vir as lutas? Vão vir as circunstâncias? Sim. Mas eu vou conseguir enfrentá-las, porque eu estou cheio da presença de Deus. Era essa a linha de raciocínio de Moisés. Eu vou ficar aqui no deserto, mas com Deus, porque vão vir as lutas, vão vir as situações, mas Deus está comigo. E deserto com Deus é um deserto com vitória, queridos. Talvez você esteja no deserto hoje, busque a presença de Deus. Eu sei que tem promessas, tem uma terra prometida para você entrar, mas busque a presença de Deus, porque não vai valer nada você viver a sua promessa se você não for cheio da presença de Deus. Davi era tão apaixonado pela presença de Deus que um dos versículos lá em Salmos que eu gosto muito, Salmo 27, versículo 4, diz: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias. O que Davi está dizendo? O que é uma coisa essa? Uma coisa eu peço ao Senhor. Que coisa é essa? Que uma coisa é essa? É a presença de Deus. Por isso ele queria estar na casa de Deus, porque na casa de Deus tem a presença de Deus. Na casa de Deus todos os dias. Uma coisa eu peço ao Senhor. É isso que precisamos pedir, é essa uma coisa. Senhor, uma coisa eu te peço, a tua presença na minha vida. E é interessante esse uma coisa peço ao Senhor, que lá em Lucas, no capítulo 10, Jesus está passando por Betânia, e aí ele então vai visitar Marta e Maria. E aí quando está ali naquela visita, o que acontece? Maria, ela se senta aos pés de Jesus para ouvir tudo que Jesus tinha a dizer. Enquanto Maria estava sentada aos pés de Jesus, o que Marta estava fazendo? Ocupada em todos os afazeres da casa, limpando, varrendo, fazendo comida, preparando um salgadinho, sei lá, para Jesus, uma pizza, não sei, mas estava ali envolvida, enquanto Maria estava apenas sentada ouvindo o mestre. E aí chega uma hora que Marta, ela se incomoda e ela fala: Senhor, o Senhor não vai falar com Maria? O Senhor não acha ruim que enquanto eu estou aqui limpando, varrendo, arrumando, cozinhando, passando, ela está aí parada aos teus pés? O que Jesus responde? Lucas capítulo 10, versículo 41 e 42. Jesus responde: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas te falta uma só coisa. Maria escolheu a melhor parte. O que Maria escolheu? A presença de Jesus. A presença de Deus. O que Jesus falou para Marta? Falta uma só coisa. O que Davi desejava? Uma coisa. Presença de Deus. Presença de Deus Davi desejava, a presença de Deus faltava para Marta. Quem nós temos sido nos dias de hoje? Temos sido Davi, desejando a presença de Deus, desejando estar na casa de Deus todos os dias? Ou temos sido Marta, está faltando a presença de Deus? Estamos ocupados com muitas coisas, mas está faltando uma só coisa, a presença de Deus. Queridos, precisamos ser cristãos cheios da presença de Deus. Mas para isso eu tenho que desejar, eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer e prosseguir em conhecer. Eu tenho que conhecer e me esforçar em conhecer. Não pode ser só um conhecimento bibliográfico, como nós temos de muitas pessoas. Quando lemos uma bibliografia, a gente sabe tudo da vida da pessoa, mas nós não conhecemos. Porque vamos supor, pastor Meis, vamos supor que ele seja um famoso, aí lançou a bibliografia do pastor Meis, aí eu vou, compro na livraria, leio, nossa, sei tudo a respeito do pastor Meis, ele é casado, tem duas filhas, dirige uma Kombi e tal, mas eu não conheço. Eu sei, conheço a vida, a história, mas conhecer de me relacionar, eu não sei. Aí o pastor Meis vai passar por mim, nossa, é o pastor Meis, olha lá. Mas ele vai passar direto, não me conhece, né? Os adolescentes fazem muito isso, né, com os artistas que eles gostam, né? Eu na minha adolescência fiz muito isso. Irmãos, eu li a bibliografia do Jimi Hendrix, né, porque era o som que eu curtia, que eu gostava, eu sabia tudo. Se ele tivesse vivo e passasse do meu lado, ele não ia nem ligar para mim, não ia nem saber quem eu sou. Mas eu estava lá, todo cheio de conhecimento do Jimi Hendrix. E o que isso mudou na minha vida? Nada, né? Os adolescentes fazem muito isso, querem conhecer, e aí estudam, pesquisam, leem sobre os rockstars, os popstars, Nos dias de hoje não é mais rockstar e popstar, é youtuber, né? Eles conhecem tudo dos youtubers, né? A vida, tudo, conhecem tudo. Né? Outro dia minha filha estava falando comigo de uma pessoa que filmou a geladeira dela. Nossa, que profundo. Ela filmou e todo mundo vendo a geladeira dela, que coisa, né? Enfim, né? Aí todo mundo vendo que a geladeira era enorme, várias prateleiras, né? Cheia de comida. Legal, né? Mas é assim. E aí a pessoa vai passar do lado dela, ela vai saber, ela pesquisou, ela estudou, mas e a pessoa? Vai saber quem ela é? E aí às vezes fazemos assim com Deus. Estudamos, lemos a Bíblia, sabemos tudo, ó, em Gênesis ele criou, em Êxodo ele libertou, em Josué ele possuiu a terra, e aí veio Jesus e tal, sabemos tudo, mas temos nos relacionado? Estamos cheios de Deus de verdade? Ou é só um conhecimento teórico, um conhecimento técnico? Precisamos desejar é a presença de Deus, queridos. Não é que tem que deixar de estudar, não, tem que estudar muito mesmo. Tem que estudar muito, mas tem que buscar muito também. Que possamos ser consumidos por esse desejo intenso. Que a paixão da nossa vida seja buscar a presença de Deus. Conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? Vamos orar ao Senhor. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Que esse seja um momento para a sua vida, talvez, de recomeço. Talvez você esteja aqui hoje e é um crente de muitos anos. Tem vindo todos os domingos. Talvez você até seja um líder. Mas talvez está faltando uma coisa. Talvez você seja uma pessoa tão ocupada no seu ministério, nos seus afazeres da igreja. Tantas atividades, tantas escalas que você cumpre e cumpre tão bem. Mas às vezes está faltando uma coisa. A presença de Deus, ser cheio da presença de Deus. E se você quer hoje mudar esse nível, viver um nível diferente, de um conhecimento profundo, de um relacionamento íntimo, nós vamos orar pela sua vida. Tem uma canção, não precisa ser essa canção não, tá? Tem uma canção do Rodolfo Abrantes, que é alguém que eu gosto muito de ouvir, que fala assim: eu não posso me conformar com esse nível raso. O meu poder humano não tem poder para trazer o teu reino aqui. Nós precisamos mudar de nível, sair do raso e nos aprofundarmos com Deus, nos aprofundarmos no relacionamento com Deus, nos aprofundarmos em intimidade com Deus. Aí sim seremos pessoas cheias da presença de Deus. Se você está aqui nessa noite, nessa manhã, você quer ser cheio da presença de Deus, recomeçar, levante uma de suas mãos, eu quero orar por você. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. É isso mesmo. Eu também levanto a minha mão. Eu também quero ser cheio da presença de Deus. Eu também quero viver um relacionamento diferente, um relacionamento profundo, diferenciado, que vai fazer a diferença na minha vida. Vamos nos colocar de pé. Vamos louvar ao Senhor com essa canção e depois nós vamos orar.
Marcado por transformação, voltado pelo fogo habilitado. são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar. O Senhor conhece os que são seus. Ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir.
Amém. Feche seus olhos. Se você quer ser cheio da presença de Deus, busque a Deus aí agora. Fala com Deus aí agora. Não espere eu começar a orar, não. Começa a colocar a sua vida agora diante de Deus. Começa a dizer para Deus que você deseja isso, é o desejo do seu coração. Como Davi, uma coisa peça ao Senhor, peça a Deus. Peça ao Senhor. E que a presença dEle faça toda a diferença na sua vida, na sua casa, no seu trabalho. Peça isso a Deus, busque. É conhecer e prosseguir em conhecer. Isso te leva à busca. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra, Pai. Muito obrigado porque nós estamos aqui, Pai. Porque desejamos é a Tua presença, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor tem promessas, Pai, e que elas vão se cumprir no devido tempo, ó Deus. Mas como Moisés, nós queremos dizer, nós queremos é a Tua presença. Se a Tua presença não for conosco, nós não iremos, Pai. Enche-nos da Tua presença, Deus, que possamos ser crentes, homens, mulheres de Deus, jovens, adolescentes, que Te busquem, que tenham um compromisso, uma relação, uma intimidade contigo, que priorize isso no dia a dia, Pai, que abra a mão de todas as outras coisas para estar a sós contigo, para estar nos relacionando contigo, Deus. Oh, Pai, porque sabemos que é isso que vai fazer a diferença no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa casa, Deus. Que sejamos cheios da Tua presença. Que as pessoas ao olharem para nós possam ver resplandecer a Tua glória em nós. Em nome de Jesus, Pai. É o que nós pedimos, é o que desejamos. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir.